que eu quero dizer aqui pra você, Pateira, é que você precisa fazer todo o processo de enfermagem, mas você tem que ser uma camaleoa, né, durante esse processo. Você tem que se adaptar às situações que
a gente... Inclusive, poderia ser a thumb da nossa, do nosso podcast, né?
Parteira, seja uma camaleoa.
Parteira, seja uma camaleoa. Olá, seja bem-vinda ao podcast Viver de Parto.
Bem-vinda, Pateira, esse podcast Viver de Parto, né? No qual nós vamos falar... Quais os caminhos, os meios para você, enfermeira obstetra, conquistar a sua independência profissional fazendo o que você mais ama? Eu sou a Laura Padilha.
Eu sou o Matheus Albuquerque.
E hoje a gente vai falar sobre... Como examinar uma gestante em trabalho de parto.
Isso aí.
Então, olha só, a gente aprende na faculdade, né? Aprende também na pós-graduação. É um passo a passo, né? De como abordar, a gente aprende muito isso, né? Desde quando a gente é enfermeira. Existe um passo a passo, não sei se você sabe, mas existe um passo a passo que chama processo de enfermagem. Uhum. E no processo, por quê? A gente sabe qual que é a importância do processo, né? Eu acho que antes da gente falar sobre como examinar, acho que você podia falar um pouquinho sobre esse processo. Qual que é a importância de ter um processo para fazer as coisas, né?
Sim. Nós temos um podcast, inclusive, falando especificamente sobre o processo,
mas
né? A importância do processo. Por quê? Quando você tem algo estruturado, né? Consolidado dentro de um afazer, né? E isso está por escrito, inclusive, né? Isso te dá maior clareza no momento de desempenhar uma tarefa. Então, isso. O processo não é só para a enfermagem ou só para... seja lá para onde ele seja, onde as pessoas pensam, onde as pessoas pensam que ele deveria ser usado, não é só para isso, né? Uhum. Então o processo é para praticamente tudo na vida, né? Então até mesmo o McDonald's, né, tem um processo, né, de como montar um lanche, de como fazer, de quanto tempo ele deve ficar para chegar naquele ponto de suculência ou não. Por isso que a gente consegue comer um lanche aqui. Da mesma maneira onde quando a gente come um lanche lá nos Estados Unidos. Sim. Ou em outro lugar. É óbvio, tem variações com relação à cultura, né? Que eles fazem pequenas variações.
Sim.
Mas, em geral, é basicamente o mesmo lanche, né?
E por que eu quis falar disso antes, né? Por que eu quis dar essa introdução sobre o processo? Porque o exame na gestante, naquele momento que está em trabalho de parto, não é simplesmente, eu vou tirar um passo a passo da minha cabeça e vou aplicar ali. Existe uma lógica, né? Então, todo momento em que nós estivermos, né, você, enfermeira, obstetra, obstetriz, estiver cuidando de uma mulher, durante todo o processo, a gente vai fazer um raciocínio clínico sobre aquilo. Então, para a gente fazer um raciocínio clínico resolutivo, né, que dê resultados, a gente precisa de um passo a passo.
Sim.
A gente precisa de um processo. E a gente estuda lá na faculdade de enfermagem, e a gente estuda também na... É uma mentira. Lá na pós-graduação, a gente estuda.
Pausa para o terremoto. Pausa para o terremoto. Vai.
Então, a gente estuda na pós-graduação e também na faculdade o processo de enfermagem. E aí tem várias teoristas, né? Várias. Mas assim, eu gosto muito de uma teoria que fala sobre levantamento e soluções de problemas. Então, vamos lá. Como que se dá isso na prática? Então, eu vou, né? Eu posso estar atendendo a mulher tanto dentro de um hospital ou dentro da casa dela, num parto domiciliar ou hospitalar. Ela está em trabalho de parto. Então, eu vou chegar, imagino que ela pega um plantão ou chego na casa dela, já está com contrações efetivas. Então, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Então, eu acho assim, que dentro de um processo de enfermagem, a primeira coisa que a gente faz... É um levantamento de dados. Ah, como assim um levantamento de dados, Laura? Primeiro você vai olhar para aquela parturiente e você vai levantar os dados obstétricos. Você vai olhar quais são os sinais, os sintomas, né? Então, antes disso, a gente vai olhar. É o que a gente chama na enfermagem de anamnese, né? Na área médica e de saúde. Então, eu vou olhar, né? Ah, aquela gestante, geralmente se você é uma enfermeira obstetra que já atende... De maneira particular, você já tem ali um prontuário dela. Então, o nome, a idade, a paridade, a idade gestacional, a data da última menstruação, se é um bebê, se é dois, a posição do bebê, enfim. Você vai ter toda uma parte de anamnese, coletar exames passados, exames de pré-natal, para saber qual é a saúde, como está a saúde daquela mulher. Todo o passo a passo do pré-natal.
Então você é enfermeira obstetra que está ouvindo esse podcast... A gente sempre fala no começo, hoje nós esquecemos, né? Então, pegue o seu papel, a sua caneta.
Caderninho.
E vá anotando, então, sobre esse processo, né, da avaliação da gestante. Então, a primeira coisa é um levantamento de informações.
Levantamento, né, de dados. Então, primeiro é a anamnese. Já viu isso? Chupando o velho no meio do podcast. Mas, então, a gente vai levantar os dados através da anamnese. Muitas vezes a gente vai perguntar. Se você não tem esse acesso a essa informação ali no cartãozinho de pré-natal, você vai perguntar, você tem pressão alta? Alguém na tua família teve pressão alta? Teve pré-eclâmpsia? Alguém gêmeos? Alguém com câncer? Porque todas essas informações são importantes. Porque a gente sabe, por exemplo, que a pré-eclâmpsia ela tem um fator genético. Então, se a sua mãe teve, possivelmente a mulher pode ter também, né? Então, a gente vai colher dados, tanto história familiar pregressa, história da saúde dela pregressa, né? Se ela já fez algum tipo de cirurgia, se ela já teve hemorragia, se ela já teve anemia. Existe um passo a passo no VP, a gente, né, dentro do nosso programa de tutoria, a gente tem, né, a folha de pré-natal, a gente colhe isso geralmente no pré-natal, essa história, né? A gente tá falando aqui, né, eu penso, né, para enfermeiras que querem atuar de forma autônoma, mas aquelas que ainda não atuam de forma autônoma, está atendendo dentro de um hospital, lá no cartãozinho de pré-natal tem que ter essas informações, né? Então, não tem como eu atender uma gestante de paraquedas, tipo, ah, eu vou lá, vou começar a fazer massagem nela, vou escutar. Não! Para atenção ser qualificada, eu preciso saber da história da saúde daquela mulher. Isso é anamnese. Então, eu vou olhar exames pregressos, vou colher a história, vou conversar com ela. Enfim, essa parte é muito importante.
Só me diz uma coisa, a enfermeira obstetra, ela consegue ter isso em plenitude na sua pós-graduação? Aprender e fazer, aprender, né, esse processo de...
De enfermagem, né?
Sim, de, então, não, de consulta, né? Esse processo de consulta em trabalho de parto, por exemplo, ela aprende isso exatamente?
Não, na verdade a gente aprende que é importante fazer. Né? Então, mas como qual que é o passo a passo? Muitas vezes não.
Entendi.
E aqui vai ter uma grande cereja do bolo, tá? Que eu vou falar no final. Estamos falando de passo a passo, estamos falando de processo. Então, imagine você, enfermeira obstetra, chegando no plantão, chegando na casa da parturiente e pensando, primeira coisa, eu vou colher os dados. Se você não tem, você tem ali. Se você já tem, tem ali na pastinha, no pré-natal. Senão, você vai ter que olhar no cartãozinho de pré-natal. Beleza. Passando essa parte de coletar, né, todas as informações através da fala, através dos exames, você vai partir para o exame físico, que também é uma coleta de dados, né?
Sim.
Então, são sinais clínicos ali de como a gestante está naquele momento. E aí, você vai lá e vai examinar como deve ser esse exame físico durante o trabalho de parto. Então, você vai chegar primeiro, né? Ver os sinais vitais, então você vai ver pressão arterial, pulso, temperatura, frequência respiratória, né? E existe os padrões de normalidade. Depois disso, você vai fazer um exame obstétrico completo. E aqui vai dar um burburinho aí. Eu quero saber como você, parteira, como você, enfermeira obstetra, faz esse exame físico obstétrico. Eu quero que você comente aqui embaixo, que a gente está no YouTube também. Né? Então, para quem está no YouTube, pode comentar aqui embaixo como é o exame físico completo que você faz. Por quê? Porque há umas divergências. Porque quando a gente pensa, certo, em exame físico completo, tem que o quê? Olhar as mamas, ver se está saindo leite, colostro. Aí eu vou ter que ver posição do bebê, vou fazer a palpação. Palpação, a gente sabe que tem 4 tempos de manobra, né? Então eu faço a manobra ali, ausculto o coração do bebê, meço a altura uterina. Depois disso, eu vou fazer um toque vaginal, porque é um exame físico completo, obstétrico completo, né? E aí, o que eu falo que dá o burburinho é a grande questão é a seguinte. Será que nós precisamos fazer um toque vaginal logo na internação, né? As gestantes me perguntam isso, assim. Será que precisa? Talvez a sua gestante também te pergunta, né, parteira? Será que eu preciso ter um toque, receber um toque para internar no hospital? Muitas vezes precisa, sabe por quê? Por conta do hospital.
Sim.
Não por conta da parturiente, mas porque o hospital precisa saber como está a gestante que ele está internando.
Sim.
Né? Que senão não tem lógica. Mas para nós que atendemos dentro de um ambiente domiciliar, né, ou que muitas vezes vai para o hospital, mas está no início do trabalho de parto em casa, eu acredito que não há muita necessidade de você chegar tocando. Porque muitas outras questões vão ser abordadas ali. Então, exame físico completo...
E ali é atendimento um para um, né?
Justamente.
Então você fez todo o pré-natal, acompanhamento, então você conhece aquela gestante, né?
Isso. E aí, assim, vendo os sinais vitais, né, avaliando, né, toda a posição do bebê, fazendo aquela parte da palpação, é mais importante, eu vejo que numa balança de peso de procedimento, tem muito mais você fazer uma dinâmica uterina muito bem feita, uma avaliação da variabilidade da frequência cardíaca do bebê, do que você fazer um toque. Vamos colocar na balança aqui, aí você que está me escutando, né? Então, eu cheguei na casa da parturiente, ela está em trabalho de parto. O que é mais importante eu fazer, né? Naquele tempo ali que ela está sentindo contrações já efetivas. Eu preciso saber se de fato é contração. Se não é ela mexendo, se não é uma falsa contração. Já teve vezes de eu ir na casa da parturiente, ela, estou em trabalho de parto, eu chegar, ela tá assim, que dor e tal. Eu, tá bom, né? Não fiz o exame físico quando cheguei, não examinei ela completamente, fiquei olhando, achando que tá tudo bem. Passando algumas horas, já era duas horas depois, né, do que eu tava ali, falei, vou te examinar. Eu deitei ela, coloquei a mão na barriga dela e ela simplesmente não tinha nenhuma contração. Mas ela tinha dor. Como assim? Por que ela fazia até gemia de dor? Por fim, a gente descobriu que ela tinha uma infecção urinária. A dor que ela sentia era da infecção urinária. E não do útero contraindo. Então, olha a importância de você chegar e fazer exame físico. Uhum. Né? Enfim, então, eu vou fazer exame físico e vou ver a dinâmica uterina. Então, o que é a dinâmica uterina? É você deitar a mulher deitada, né? Uhum. Você deita porque ali ela tá em repouso, não fica estimulando o útero, que tá bem sensível, que é uma musculatura sensível. A mão em cima da barriga por 10 minutos. Sem tirar, então 10 minutos eu vou ficar vendo lá no fundo do útero, nessa parte aqui de cima, né? Eu vou ver se o útero contrai quantas vezes e por quanto tempo ele contrai. Uhum. Ali eu vou saber o padrão real do ritmo das contrações. E vou saber, de fato, se essa mulher está em trabalho de parto ou não. Uhum. Ali, porque assim, gente, olha que interessante. Do que adianta eu saber a dilatação do colo, sendo que se a mulher, eu não sei se tem contração ou não. Porque o que manda no trabalho de parto é a contração. Né? Uhum. Então, pronto, avaliei a contração, ótimo. Outra questão que é muito importante, junto com a avaliação da dinâmica uterina, é eu ver como que está a variabilidade, a vitalidade fetal. Né? Então, como que eu faço isso? Na diretriz brasileira fala que é importantíssimo que você, enfermeira obstetra, né, quem está cuidando daquela mulher, daquele binômio ali, é importante que faça a ausculta antes da contração, durante a contração e após a contração. Então, a gente sabe que tem um padrão de referência entre 110 e 160, mas é importantíssimo que nesse período haja uma variabilidade. Então, antes da contração, 110, 120, 125, mas depois volta para 120. Né? Então, isso a gente chama de variabilidade. Isso quer dizer que o bebê suporta condições de estresse, que ele suporta uma contração na qual é diminuído o fluxo sanguíneo para ele. Né? Então, esses são os exames mais importantes. São aquelas manobras mais importantes na parte do exame físico da parturiente. Olha, a gente está colhendo dados ainda. A gente fez anamnese, a gente fez exame físico, viu sinais vitais, viu como posição do bebê, né? A gente viu a dinâmica uterina, viu a frequência cardíaca.
Então é importante a gente pontuar aqui, né? Porque vão ter também muitas enfermeiras, que talvez não sejam enfermeiras obstetras, né? Que estão ali no início do início da sua carreira e estão sonhando, almejando se tornarem enfermeiras obstetras, né? Então, de todos esses pontos que você falou dentro da anamnese, né? Vai ser necessário que abra-se ali um leque de coisas que você tem que estudar, né? Então, você já coloca lá anotado, olha só, o tanto de coisa que a Laura falou aqui que você precisa estudar. E se você já é enfermeira obstetra e já atende, o tanto de coisa que você precisa revisitar. Porque eu acho que o processo de construção do conhecimento é algo contínuo, né?
Sim.
Não existe assim, eu aprendi e acabou, né? Porque as evidências científicas se atualizam, né? Se renovam, enfim. E a gente precisa estar constantemente em busca da informação correta, né?
Sim. Então, assim, isso que você falou é bem importante, por exemplo. Cada doença, né, cada fator de risco está ali porque ele quer dizer algo para nós. Então, do que adianta eu perguntar para a mulher assim, qual que é o antecedente da sua família? Eu não sei como isso implica no parto. Eu não sei como isso implica naquela gestação, né? Então, por exemplo, do que adianta eu perguntar se a mulher tem anemia falciforme, sendo que eu não sei que uma grande porcentagem das mulheres negras são mais propensas a ter anemia falciforme. Né? Então, assim, por isso que eu pergunto a raça, por isso que eu coloco ali a raça, a cor da mulher. Porque isso também interfere até na própria questão das doenças. Então, olha só que interessante. Isso que você falou é legal de chamar para enfermagem. Porque até agora eu estou falando de fazer dinâmica, de fazer anamnese, de fazer exame físico. Toda essa parte uma enfermeira generalista pode fazer.
Ah, é?
Olha legalmente. Só. Então, uma enfermeira pode muito bem avaliar a frequência cardíaca do bebê, ela pode fazer dinâmica uterina, ela pode fazer essa anamnese, ela pode fazer esse exame físico. Você que é enfermeira de enfermaria de ginecologia obstetrícia, enfermeira que faz plantão em sala de parto, você pode fazer isso, não só enfermeiras obstetras, né? E aí tem a questão do toque vaginal. Então, a gente já ponderou um lado da balança, a gente viu que é muito importante fazer esses exames. Mas e o toque vaginal? Será que realmente é importante? Né? Então, assim, o toque vaginal, segundo a diretriz do Brasil, né? Se faz quando interna, mas por necessidade do próprio serviço, para a gente saber o start do acompanhamento, porque não é um cuidado um para um, né? Você não tem um profissional para cuidar de uma parturiente, então ele precisa avaliar a partir da fase ativa, ele precisa colocar esse resultado num gráfico, que a gente chama de partograma, e ir avaliando a cada hora essa progressão. Né? Mas quando você atende um para um, né? Seja no hospital ou em casa, é importante que você, antes de tudo, veja se é um trabalho de parto. Ah, vi que é um trabalho de parto? Vi. Então eu faço o toque vaginal, então eu vou olhar para o colo. E aí, o que eu quero dizer é que a gente tem que mudar a nossa mente. A nossa mente está muito... a gente pensa no parto, é uma geração dilatocêntrica, posso dizer assim. A gente pensa que o parto, ele gira em torno da dilatação. Então, o tempo todo, fulano tá com um tanto de dilatação. Quantos centímetros que tá? Parece que os centímetros é a rota, a dilatação está no centro. E não é o mais importante. O mais importante que é a dilatação é o ritmo das contrações, é o posicionamento do bebê, é o bem-estar da parturiente. Todas essas questões são muito mais importantes do que o colo. Né? Então, é claro que o toque vaginal, ele tem a sua razão, assim como qualquer exame obstétrico, ele tem que ter um porquê de ser realizado. Então, eu faço o toque porque vai me dar um resultado que vai implicar na minha assistência, que vai implicar na condução do parto. Né? E aí, a diretriz brasileira fala, se faz esse procedimento a cada 4 horas para observar a progressão no trabalho de parto. Até porque, por que 4 horas? Porque alguém achou legal o número 4 e colocou ali? Não, porque segundo os estudos mais atualizados, que são estudos de Zhang, que ele fala sobre essa evolução, sobre a média do trabalho de parto, ele fala que uma parada de progressão é a partir dos 6 centímetros com intervalo de 4 horas, entre mudança nenhuma do colo, né, nem descida, nem nada. Então, tá vendo que em 4 horas, você saber alguma coisa... Antes das 4 horas não quer dizer muita coisa. Se eu avaliar agora e avaliar daqui a 2 horas, está o mesmo colo, é normal, entende? Então, ó, o prazo médio é de 4 horas. Então tá, então aqui a gente falou, né? Vamos só recapitular para você não estar no seu caderninho aí. A gente falou de coleta de dados, anamnese, exame físico. E aí depois que a gente tem todo esse emaranhado de informações, a gente vai começar o nosso raciocínio clínico. Então, essa mulher, ela tem problemas? A gente vai levantar os problemas. Ah, tem. Peraí. Ah, eu tô vendo que ela tá em trabalho de parto franco, né? Que ela tá em trabalho de parto. Você já vai fazer o raciocínio clínico. E ela está com muita dor. Então, nós, enfermeiras obstetras, nós fazemos diagnósticos de enfermagem. Ah, então ela tá com muita dor durante o trabalho de parto. Esse é um diagnóstico. É claro que tem as nomenclaturas, né, pra gente fazer. Mas eu levantei esse problema. Muita dor, muito medo, muita ansiedade relacionada ao parto. E aí que vem a grande questão. Como nós, enfermeiras obstetras e obstetrizes, vamos aplicar o cuidado nessa parte? Então, poxa, ela tá com muita dor, muita ansiedade, muito medo. Como eu, enfermeira obstetra, qual que é o meu cuidado que vai em frente àquela necessidade da parturiente?
Sim.
É uma massagem?
Essa é a cereja do bolo, né?
É, não, tem mais uma.
Ah, tem mais uma.
Tem mais uma. Ah. Então, assim, esse é o cuidado que eu vou prestar. Né? Então, eu vou fazer uma massagem, eu vou colocar uma ambiência legal, vou desligar uma luz, vou estar ali junto com ela segurando a mão, vou pedir para ela respirar, para acalmá-la, vou dar uma segurança. Enfim, você vai ir de encontro à necessidade da parturiente. A cereja do bolo é a seguinte, tá vendo que tem uma resolução? Colhi dados, levantei problemas, resolvi problemas. Mas será que é só isso? Será que é só a gente chegar, beleza, vamos raciocinar clinicamente aqui. Mais importante de tudo isso é você chegar na casa da parturiente ou no hospital e ter compaixão daquela mulher. Um processo de enfermagem parece algo tão frio, tão distante, né? Então eu tenho que chegar, poxa, eu tenho que chegar e já tenho que já examinar. Peraí, vamos chegar, já vamos colher seu dado aqui, não sei o quê. É isso que eles fazem no hospital, é isso que faz o sistema. Qual que é seu CEP? A mulher tá lá... Qual que é seu CEP? É a mulher que tem que ir lá na parte do cérebro dela, racional, aquilo atrapalha a contração, aquilo não dá certo.
Aquela coisa em série, né?
Justamente. Então, nós, parteiras, a gente precisa ter uma postura humanizada. Isso faz parte do parto humanizado, da humanização do parto. De você chegar... Então, quantas vezes eu já cheguei na casa da parturiente sabendo que eu tenho que chegar, arrumar os meus materiais, eu tenho que avaliá-la, eu tenho que fazer um exame físico completo, eu tenho que fazer todo esse processo. Tem que fazer. Eu, como parteira, eu tenho que fazer, né? Mas, às vezes, eu chego e não vou chegar com minha pranchetinha. E aí, fulano, como é? Me dá seu cartão de pré-natal.
Sim.
Às vezes eu chego, ela tá lá no banheiro, lá quietinha, lá em quatro apoios, parecendo um bicho, assim, sabe? Bem, bem recolhida. E aí eu vou chegar atrapalhando aquela contração, então muitas vezes eu vou chegar devagarinho.
Vem cá que eu vou fazer minha anamnese aqui.
É. Olha, é tão interessante, assim, que eu lembro um parto que eu assisti, que eu cheguei, ela tava em franco o trabalho de parto, super ativo. É, esse parto foi bem lindo, assim, tem fotos lindíssimas dele. E era uma mulher que veio de fora. Então, ela alugou um apartamento. O apartamento era um pouco pequeno, assim. Então, você chegava, você já dava de cara com a sala da mulher. E era de madrugada. Tava, assim, aquele silêncio das ruas, assim, sabe? Que tinha uma sacada grande, assim. E aquele escuro. Só tinha luz de vela. Ela tá toda nua. O marido quietíssimo. Gente, quieto, assim, que dava pra ouvir o barulho do
O feno.
É. Tava, assim, um lugar quente, sabe? Você chegava, você só ouvia a respiração dela. Eu cheguei, sem falar nada, com os materiais, assim, pé por pé, examinei ela, fiz tudo sem olhar. Eu não falei, oi, fulano, boa noite, é hoje, hein? Você nem tá nascendo, né? Não, eu vi que não tava cabendo ali, eu ficava fazendo piadinha, porque eu sou muito piadista, né? Não parece, mas eu sou. Então, assim, eu não cabia eu ficar falando, poxa, não era o momento dela, né? Então, ela tava totalmente introspectiva, calma, enfim... Então, eu entrei na vibe. Então, é importante a gente ser um camaleão, né? Tipo, parteiras são camaleões também. Elas vão se adaptando conforme aparecem as situações. Sim. Então, daí eu fui quietinha. Fiz todo esse processo de enfermagem sem falar um A com ela. Só olhando, só observando, né? E aí, ela pariu. E depois que ela pariu, depois de um tempo da hora dourada ali e tal... Que nós fomos começar a ligar as luzes da casa, que a gente foi começar a conversar. Inclusive, entre as parteiras, a gente conversava pelo celular. Por quê? Porque era aquele momento. Então, o que eu quero dizer aqui para você, parteira, é que você precisa fazer todo o processo de enfermagem, mas você tem que ser uma camaleoa, né, durante esse processo. Você tem que se adaptar às situações que
a gente... Inclusive, poderia ser a thumb da nossa, do nosso podcast, né?
Parteira, seja uma camaleoa.
Parteira, seja uma camaleoa.
Não é? Então, quem é uma parteira camaleoa, pode colocar no YouTube. Hashtag parteira camaleoa, né?
Aí, pronto.
Então é isso.
São bons de criar hashtag, né?
É. Não, que hashtag é que a gente pensa.
Uma mais criativa que a outra.
É. Então é isso. É ter essa compaixão, ter uma empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, né? Entender que é um processo único. Quando a gente começa a entender que aquele parto é único para aquela mulher, né? Eu acredito que muitas vezes a gente só vive isso, entende isso, quando a gente vive na pele. Eu já fui uma parturiente, eu sei o quanto é importante as pessoas ficarem quietas, porque para mim é importante eu ficar quieta. Eu quero um ambiente calmo. Então, para mim, é importante. Então, as parteiras, elas precisam ter esse feeling, sabe? Mas é isso, né? Que fique de aprendizado para todas nós.
Então, você, enfermeira obstetra, que chegou até aqui, fez as suas anotações...
Que é a parteira camaleoa.
É, vamos estudar, né? Seguir todas essas orientações que a Laura passou para vocês. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você está ouvindo esse podcast, ele está gravado lá também no YouTube, se você quiser assistir, né?
Uhum.
Se você está assistindo, ele vai estar também nas plataformas aí de podcast, né?
Isso.
Deixe seu comentário, nos siga lá no nosso Instagram.
Viver de Parto.
Viver de Parto. E é isso.
Então tá bom. Nos vemos na próxima. Beijo, tchau, tchau.